Esse é o podcast História nos Stories.
Fala galera, eu sou o Daniel Rinei e esse é o podcast História nos Stories. No episódio de hoje vamos falar sobre a história da África e como a história da África ela é trabalhada na sala de aula e como a história da África ela é abordada tanto também nas redes sociais e atualmente nesse cenário contemporâneo como a história da África chega até nós e as curiosidades, entender um pouco melhor e conhecer mais sobre uma história que é recente, né, na sala de aula. Porque por muito tempo foi negligenciada. Não sei, a gente vai conversar sobre isso, tá? Eu estou aqui com meu amigo de podcast, ele que a gente está gravando, eu acho que é a primeira vez esse ano de 2022, né, Lucas? E aí, Lucas, como é que tá, cara?
Fala, meus queridos, tudo bem? Acho que desse ano, talvez seja a primeira, a gente gravou mais um desse ano, se não me engano, não tenho certeza.
Ah, mas... lembrei, cara. A gente
não pode falar
episódio.
Aquele episódio. Mas hoje a gente vai contar um pouco e conversar sobre não só uma história, sobre várias histórias, né? E tem aquela ironia, a história que a nossa história esquece de contar, né? Mas a gente vai descobrir que não esqueceu, propositalmente não contou.
Exatamente. Estou aqui com... Eu falo convidado, mas ele já praticamente tá aqui já no seu segundo episódio. Ele já debutou aqui quando a gente falou sobre Jesus Cristo no cinema. Foi um episódio maravilhoso, muito interessante, que a gente trabalhou cinema e também a história de Jesus Cristo, né? E flertamos também com Jesus histórico. Eu estou aqui com meu amigo Cláudio. E aí, Cláudio, tudo bem? Vamos nessa jornada hoje falar sobre a África, sobre o continente africano, sobre os reinos. Tem muita coisa, né, Cláudio? A gente acaba, às vezes, reduzindo uma história tão rica como essa, mas tem muita coisa para ser estudada e muita coisa para ser conhecida, né, Cláudio?
Boa noite a todos e todas. Boa noite, Daniel. Boa noite, Lucas. Realmente, como você falou, Daniel, a África é um continente muito grande e é muita informação, muita coisa, mas conversando dá pra gente iniciar um bate-papo aqui, dá pra passar muita informação.
É isso, galera, então vem conosco aqui nesse episódio maravilhoso, mas antes eu vou te pedir pra você seguir, como sempre, o podcast Tornos Histórias, se você já segue, beleza, tá ótimo, mas segue aí no streaming, onde você está ouvindo. Se você quiser seguir o Instagram e o trabalho dos participantes desse episódio, tá na descrição desse episódio, vai lá, tem o Instagram do Cláudio, tem o Instagram do Lucas, e você fica por dentro de todos os trabalhos que eles estão desenvolvendo, tá bom? Vou te pedir também, cara, pra avaliar o podcast História nos Stories, caso você esteja na plataforma do Spotify, aí tem a avaliação que ajuda para que outras pessoas possam conhecer o podcast, possam conhecer vários os episódios de toda a nossa playlist. Já estamos chegando quase, estamos nos aproximando ao episódio de número 100, né? Se for juntar todos os episódios de Drops, episódios lá do início, lá, que já vai fazer aí os 2 anos que eu lancei o primeiro episódio, já são quase 100 episódios já aqui lançados no podcast Torna os Stories, e com uma audiência que é fiel, e a gente, toda semana a audiência tá aqui e a gente compartilha essas ideias. Então eu vou te pedir isso, tá? Não tem mais coisa pra falar, a gente vai agora para o episódio, a gente vai bater um papo bacana aqui, conhecer mais sobre o continente africano, mais sobre os povos que habitam esse continente, tá, galera? Vamos lá pro episódio de hoje. Cláudio, eu vou começar assim. Aqui a gente tem uma tradição que quase todas as frases, quando a gente inicia o episódio, é por onde começamos. Porque o interessante de gravar podcast é que a gente vai batendo um papo e a experiência ela vai conduzindo nessa trilha, né? A gente não é que a gente vai dar uma aula de história da África aqui, porque eu acho que o formato não seria ideal, né? Dar uma aula, mas a gente vai bater um papo sobre os reinos, né, africanos. E a primeira coisa que eu queria trazer aqui para essa conversa da gente é a minha visão de professor, né, de sala de aula, Cláudio. Eu me deparei já com a atualização a partir de 2008, onde houve algumas mudanças em relação ao ensino, né, da cultura afro-brasileira e indígena dentro da nossa carga horária. Desde a primeira lei em 2003, aliás, foi sancionada em 2003 e passou a vigorar mesmo a partir de 2008, a gente começou a abordar isso em sala de aula. E no começo foi... a gente sentiu falta de fontes, né? Principalmente os livros didáticos, eles ainda não eram adaptados para isso. Felizmente no Brasil, agora tem mudado um pouco esse cenário, mas o livro didático, ele ditava o que seria dito dentro da sala de aula. Muitos professores de história, e eu não estou criticando os meus colegas de longa datas, né? Então, mas praticamente a história que era ensinada era uma história muito rígida, né? Muito quadrada dentro daquilo que era proposto ali pelo MEC. E aí chega essa lei, né, a Lei 11.645, que nos mostra um novo cenário, né? Ele nos mostra a contribuição de negros e índios nas áreas social, econômica e política da história do Brasil. E os professores, eles deveriam, a partir daquele momento, desenvolver ações voltadas para a construção de uma escola, né, que naquele momento eles utilizavam essa nomenclatura, que era uma escola multirracial. Se formos pegar a história do Brasil, essa ideia de multirracial está desde a sua origem, né? Então levou muito tempo, como o Lucas colocou no início do episódio, aparentemente propositalmente. E depois que a gente vai pegar a história da África, assim, como professor, para explicar na sala de aula, eu me deparo com um conhecimento que ainda está em construção, porque eu acho que os debates, as rodas de leitura, as mesas, a conversa, ela vai começando a ser embasada com a leitura das pessoas que se interessam pela área. O meu curso de história, eu paguei uma disciplina, um semestre só de história da África, sendo que eu lembro que paguei muitas disciplinas sobre a história da Europa, e ficou uma disciplina isolada sobre a história da África, e as pessoas não davam tanta atenção para a disciplina. E quando você chega para dar aula, que você se depara com o nono ano, ou com o sétimo ano, que você fala ali sobre a história da África, você vai além do Egito, né? Vai além do Egito Antigo, e você conhece o reino de Kush, né? E esses reinos, até os alunos, eles se deparam: professor, existem tantos povos assim. E aí, Cláudio, é o que eu te convido para a gente começar a tocar nesse campo e entender que o continente africano, e é uma pergunta para ti, se é fato que o continente africano, a gente não pode chegar e dizer assim, esse reino, esse povo aqui dominou toda a região, ou esse povo, esse aqui vai dominar outras regiões, ou o maior destaque, cada um tem sua importância, né, Cláudio? Então, hoje a proposta era a gente trabalhar esses reinos que são mais conhecidos na sala de aula, que é essa região ali do Egito, do Sudão. Então eu queria abrir nossa conversa para a gente meio que começar a contemplar essa região ali do norte da África, cara. Então é assim mesmo, a gente pode visualizar o continente africano como tribal, como muitos povos ali naquela região ali do norte da África?
Um pouco da minha experiência como estudante, na época... Era primeiro grau e segundo grau, hoje já mudou. Hoje é fundamental do ensino médio. Quando a gente vai estudar antiguidade, pelo menos quando eu estudei, a gente começou por antiguidade. Antiguidade sempre trabalhava com o quê? Com o Egito, que fica na África. É importante a gente dizer isso, porque, por incrível que pareça, quando eu cheguei no primeiro ano da faculdade de História, tinha colegas meus de sala que achavam que o Egito ficava na Ásia. É brincadeira uma coisa dessa? Nenhuma faculdade de História. Então, o que acontece? A gente começa pelo Egito e depois a gente vai para aquela região da Mesopotâmia que fica na Ásia. Porque a Mesopotâmia não é um país, é uma região. Então, todos os estudantes pegam essa parte. Egito e depois Mesopotâmia. Depois que passa de que a gente vê o Egito, não vê mais nada de África. E só vai ver a África quando no período da colonização do Brasil que vem a escravidão. Então a gente tem um vazio muito grande entre o Egito, que a gente viu no livro de história, e a Idade Moderna com o processo de escravidão. Sendo que tem muito mais coisa por aí. O Egito é uma das civilizações mais antigas, se não for a mais antiga, do nosso planeta. Um pequeno detalhe só para a gente se situar. Hoje, os registros do pessoal que estuda o início do surgimento da humanidade, os seres humanos, os desgraçados mais antigos, são na Etiópia, no país atualmente da Etiópia. Então, até então, por prova material, a humanidade surgiu na África. Só isso já é informação muito importante. A civilização mais antiga, quando a gente usa o termo civilização, que o que define civilização, existem muitos termos, por exemplo, escrita, assentamentos agrários, registros materiais, ou seja, as provas físicas que houve população ali, são do Egito. E a gente tem que se situar de uma coisa. A gente vê o Egito na escola, mas a gente vê tudo muito reduzido. Só para você ter um impacto do que é o reino antigo do Egito, que o nome certo é Kemet. Egito é o nome atual de um país, mas na antiguidade ele se denominava Kemet. São 3 mil anos antes de Cristo. Então a gente está no ano 2022 depois de Cristo. Só aí tem uns 5.022 anos de histórias de uma região. Então é muita coisa só sobre o Egito.
Quando a gente vai observar isso que você está falando, eu não sei se isso explica, mas a gente tem o Brasil, ele tem uma origem cristã muito forte e acaba influenciando de alguma forma na educação, né? Então, muitas pessoas tiveram contato, não necessariamente com a África, porque não sabiam, como você me falou, dentro da universidade. Tem gente que confunde. Os meus alunos confundirem ainda é normal, eu entendo. E alguns ainda se questionam, né, para entender, ainda para se localizar. Mas o conhecimento das pessoas em relação ao Egito está muito associado ao conhecimento bíblico, assim. Não estou falando de modo geral, mas muitas pessoas ainda associam o Egito à história bíblica. Então, eu vejo assim que boa parte do conhecimento é daquilo que estava acontecendo ali na Bíblia e que é relatado na Bíblia. E quando a gente vai estudar Egito na sala de aula, que a gente leva para o aluno essa informação que o Egito, ele é no norte da África, ele se depara com um novo modelo e fala assim: opa, professor, então a gente está estudando história da África? Exatamente, a gente está estudando história da África. E eu acho interessante porque quando a gente fala sobre o Egito, a gente está falando sobre aquela dinâmica ali do mar Mediterrâneo e nos assuntos que você estuda na antiguidade, você fala sobre outros povos e um povo específico que também está ali naquela mesma região do norte da África, que é Cartago, que eram os cartagineses. E os alunos, eles vão falando ali: opa, então Cartago também é na África, professor. E aí toda a história dos cartagineses ali, que eles tinham os seus ancestrais tinham contato com os fenícios. E a gente vai construindo essa história, e é uma história que, para nós professores, que a gente está lecionando a disciplina, é uma coisa ainda que você consegue ter um certo domínio, porque você estudou relativamente já alguma coisa sobre Egito. Mas quando você vai descendo um pouquinho, e isso aconteceu comigo, eu estudei na universidade, né, sobre África, mas eu confesso pra ti, Cláudio, que é muito maçante na universidade. Eu não sei se é um ranço que eu levo até hoje, mas a história praticada na universidade, pra mim, ela é impraticável, pra mim. Eu sou muito da área da licenciatura, eu sou muito didático, Cláudio. Cláudio, eu acho ainda muito, sabe, parece que tem muitas barreiras, sabe, Cláudio? Às vezes parece que quem sabe quer manter essas barreiras para ter o domínio sobre o assunto. Eu estou falando porque minha cabeça aqui é de quem já saiu da universidade há algum tempo. Mas quando a gente chega eu aprendi de fato algumas coisas sobre a África e entender, eu vou falar agora sobre um desses povos, que é o de Kush, né? Quando eu fui dar aula. Por quê? Eu parti do princípio de ter que pegar o livro didático, entender que lembra daquele gráfico que a gente coloca do Rio Nilo? Que a gente fala alto, né, o baixo Nilo, e a gente explica isso pro aluno, acho, e é engraçado porque o aluno se confunde com alto Nilo e baixo Nilo, aí não sabe o que é norte, sul, e ele fala assim, professor, então o senhor tá me falando que o baixo Nilo é o fim do Egito? E aí eu falo pra ele, não, cara, tem um reino de Cush. Aí ele fala, que reino é esse, professor? E aí começa a expandir, eu nos livros didáticos, o reino de Cush é a abertura. Sabe, quando a gente tá falando do reino de Cush ali, os alunos começam a olhar assim, peraí professor, mas eles não são egípcios? Não são egípcios, mas eles possuem características parecidas. E aí você vai mostrando pro aluno que eles estão ligados através do Nilo. O Nilo é a ligação entre esses dois. Então assim, Cláudio, o que que tu pode me falar um pouco assim do reino de Cush, falando assim que nossa audiência é de alunos mesmo do ensino médio e fundamental, eles procuram muito esses episódios. Então assim, a gente pode conduzir ali pelo Egito, depois vai pro reino de Cush ali. Então como que a gente pode meio contemplar essa região? Então, me corrija se eu estou falando certo, porque às vezes eu penso que eu estou falando errado.
Existe uma região chamada Núbia, que é uma região, se você pegar um mapa, do Egito, pro lado direito, puxando para o Oceano Índico. É Sim. toda uma vasta região. Nessa região, inclusive o Nilo nasce, não nasce no Egito, nasce na Núbia. Porque uma das pegadinhas justamente é essa. Quando a gente coloca o mapa do Egito para o aluno ver, a gente fala o Alto e o Baixo Egito. Só que essa referência não é a referência que a gente vê no mapa. O Alto Egito é a parte montanhosa do Egito, onde tem as cataratas do Nilo. Então, se você olhar o mapa, o Alto Egito está na parte de baixo. E o Baixo Egito é justamente onde está o delta do Nilo, onde está a saída para o oceano. É porque a gente vê o mapa na parede, mas tem que se ligar nas montanhas. E os professores não dão esse toque. Então, o Egito começa na Núbia. Então, o Nilo começa na Núbia. Ele nasce nas montanhas. Tem as cataratas. Porque o Nilo não é 100% navegado. Tem algumas cataratas. Inclusive, o Nilo são dois rios, Nilo. O Nilo Branco e o Nilo Azul. Se unem para ser um Nilo que a gente conhece. E essas nascentes estão na Núbia. A Núbia quer dizer a terra do ouro. Porque o Egito, se você visitar o Egito, ou ver as imagens do Egito, você vê muito ouro. Mas o ouro não era produzido na região onde hoje é o Egito. O ouro vinha da Núbia. E então havia toda uma associação entre o reino de Kemet, que hoje é o Egito, e os reinos da Núbia. Como você falou aí, tinha uma espécie de cidade-estado, que era Meroe, tinha o reino de Cush, e mais adiante ainda tinha o reino de Aksum.
Exatamente, aí une esses três, né? O reino de Egípcio, Cush e Aksum, né?
Se você olhar no mapa, tem um detalhe interessante que é chamado Chifre da África. Se você olhar no mapa, você vê que o continente africano tem uma ponta. E essa ponta fica bem próximo da Ásia. Então toda essa região...
A região da Etiópia, né? Exatamente, aquela região.
E detalhe, outro detalhe interessante é que a África era unida por terra à Ásia. Essa união por terra deixou de existir quando abriu o canal de Suez. Entendeu? Então havia todo um trânsito de pessoas de Egito, de Cush, de Meroe, de Aksum, entre si e entre a Ásia. Entendeu? Então era uma região que havia uma dinâmica entre esses povos. A região da Núbia, além de ser uma região rica, tem uma história fantástica. Primeiro, houve uma dinastia de reis faraós do Egito que eram núbios. Porque a Núbia conquistou o Egito. Houve uma época que o Egito conquistou uma parte da Núbia, mas tem uma parte também que a Núbia conquistou o Egito. Porque são 3 mil anos de história.
É muita coisa, né, para acontecer, Cláudio.
O Egito fez 3 grandes pirâmides, que é aquelas famosas, né? Quéops, Quéfren e Miquerinos, que são as construções mais antigas.
Sim.
Só que elas são necrópolis, ou seja, são túmulos. E são muito grandes. E esses túmulos muito grandes não funcionaram porque chamaram a atenção dos ladrões de túmulos. Depois os reis começaram a ser enterrados debaixo do solo, em cavernas, para evitar o saque. Só que aí, o que é que o pessoal da Núbia fez? Eles começaram a fazer pirâmides menores. Eles tinham o mesmo conhecimento que o Egito tem. O Egito parou de fazer as grandes pirâmides, fez outros tipos de construções, e os núbios continuaram fazendo pirâmides. Outro detalhe interessante é que essa região de Meruê, de Kush, havia uma valorização das mulheres. Havia as Candaces, que eram rainhas-mãe. A gente usa o termo rainha porque é um termo atual. Mas eles tinham outra visão sobre isso aí. Então, essas rainhas eram muito poderosas. Porque o que acontece, como o professor José Rivaí, que para quem quiser conhecer um pouco de África, o professor José Rivaí é uma das maiores autoridades do Brasil. O professor José Rivaí lembra uma coisa: a gente fala reino. Mas reino, para a gente ocidental, é um território ocupado por um rei. Mas na Núbia, nessa região de Meroe, de Kush, de Aksum, eles estavam mais próximos de uma coisa chamada diarquia. Ou seja, eram dois que mandavam. Havia o homem, o rei, digamos assim, e a rainha. E eles tinham denominações diferentes. Por exemplo, desculpando os anacronismos e adaptações, o rei tinha o poder político de mandar na guerra, nas tarefas do dia a dia. Mas a rainha era dona da terra. A posse da terra era um atributo feminino. Então era um ponto de equilíbrio. Não era que o homem mandava mais que a mulher. O homem mandava em determinados aspectos da sociedade e a mulher nos outros aspectos. Entendeu? Então havia um equilíbrio de poder. E outra coisa, nessas regiões, a gente está muito preso à noção da Europa de que o rei morre, o sucessor é o filho mais velho, não é isso?
Sim.
Só que isso não é uma regra geral. Em algumas regiões mesmo, como essa aí da Núbia, a sucessão era matrilinear. Ou seja, quem dava a sucessão não era o rei, mas era a irmã do rei. Não era o filho do rei que sucedia o rei. Era a filha da irmã. O filho ou a filha da irmã. Porque eles consideravam o seguinte: que a hereditariedade não vinha do homem, mas vinha da mulher. Falando a grosso modo, desculpa a delicadeza, mas só para ser bem objetivo, não tem, vamos ter dúvidas se o filho do rei é realmente do rei. Mas o filho da rainha é o filho da rainha. Então, um dos motivos era esse. E isso não é falado na sala de aula. É uma perspectiva totalmente nova de saber que na África, em várias regiões, as mulheres na antiguidade, isso aí, gente, é antes de Cristo. 2.000 anos, 1.500 anos antes de Cristo, havia uma igualdade de direitos. A gente não pode falar questão de gênero e classe, porque esses conceitos não existiam naquela época. Gênero, classe, são conceitos atuais. Mas a questão dos direitos, a questão da autoridade, as pessoas já conheciam. Então, só você saber que as sociedades africanas, algumas sociedades africanas, havia um equilíbrio. Ou seja, o homem não era superior à mulher, nem a mulher era superior ao homem. Havia um equilíbrio entre eles. O homem era a força física, era o que comandava a guerra, comandava os campos. Mas em questões de descendência, do direito divino, da questão com a religião, eram as mulheres que tinham o poder. Ou seja, havia um equilíbrio nessas sociedades. E isso, infelizmente, precisa ser falado mais em sala de aula.
E é exatamente. Eu, quando eu tô dando aula sobre o Healing de Kush, é o que chama mais atenção, porque eu acho que até as meninas se sentem representadas, né, quando a gente acaba falando, porque a história, essencialmente, ela é feita de figuras masculinas, né? Essa história tradicional, e pouco são abordadas mulheres dentro da história tradicional. E é pouco, se você for pegar o universo masculino, ele é quase que majoritário ali. E quando a gente tá falando sobre o Reino de Kush, essas particularidades em relação à Rainha Mãe, né, de saber que a Rainha Mãe, ela governava ali de forma, uma certa equivalência, e até um dos detalhes é que também até as estratégias militares, elas comandavam também estratégias militares, né? Então, assim, é interessante como que aquela noção do sistema patriarcal ou matriarcal, né? Não é um único, mas sim que é dual, essa diarquia que você está falando. E outra coisa que chama bastante atenção é sobre a questão da riqueza, né? Por quê? Vamos lá. Não adianta eu fugir disso, dessa análise, mas a gente cresceu com um preconceito na cabeça de que o continente africano, ele está associado à miséria, né? Então, o que a gente recebia muito da televisão, o que a gente recebia muito daquela literatura ali dos anos 2000, aliás, do final dos anos 90, 2000, por exemplo, eu vou puxar aqui coisas mais antigas, né? Se a gente for trabalhar filmes, né? Eu assisti filmes como... eu não vou me recordar o nome, eu acho que deu a louca nos deuses, que tinha uma garrafa de Coca-Cola que caía do céu e batia na cabeça de um cara lá da África, e eles olhavam a garrafa tal como um material sagrado, e era praticamente esses filmes que de uma sociedade em que a educação de fato ela não atingia ao público que era o meu público, né, que era de pobre, e a gente não tinha acesso na educação, na escola, nenhuma coisa, nada, nenhum dado sobre história, eu não me recordo. Mas o que eu via sobre a África era aquilo que passava na televisão, e era aquilo que Hollywood me passava. Então, quando eu me deparo, a partir dos anos 2000, a partir de 2008, quando passa a ser obrigatório que o ensino da cultura africana aqui no Brasil, e dos indígenas também, que era renegado, também há uma certa carga preconceituosa sobre a figura indígena, muito pelo que a gente vê na televisão, e abre-se um leque para entender que o continente africano é um continente rico, e que na verdade houve exploração daquele continente, e houve, né, eu posso dizer que praticamente eles dizimaram que era o ouro ali na África, que era um continente riquíssimo, porque quando a gente pega a Núbia, que a gente tá falando justamente da própria origem do nome, né, relacionado a ouro, né, e você percebe a riqueza, não só econômica, mas a riqueza cultural, né? Uma riqueza cultural, e você percebe como eles tinham uma organização singular, né? Uma organização social singular, né? Os Kushitas, até mesmo quando você via a história da África, aliás, a história do Egito, o Reino de Kush não era muito citado, tipo assim, foi uma época dos faraós negros, e que eles dominaram o Egito, e depois os egípcios retornaram, e por exemplo, coisas relacionadas à cultura, né, o artesanato, a cerâmica, o trabalho que era feito através dos vasos, que hoje a arqueologia ela nos traz como fontes, né, históricas riquíssimas, que falam sobre como que essas civilizações, esses povos, eles viviam, né? Eu tenho alguns exemplos aqui que até eu estava pesquisando, fazendo minha pesquisa prévia, sobre os copos de cerâmica, né, que foram encontradas nas recentes escavações lá das cidades onde ficava naquela região da Núbia, e que nos mostram a riqueza de detalhes que contam a história, não contam a história, não era um compromisso deles, mas existem ali um pouco da cultura dos Kushitas. Então, por muito tempo, a África foi construído, né, essa visão. Eu não sei se eu estou errado, Lucas, de pensar assim, mas eu falo muito pela experiência. O que eu vi foi isso, sabe? E o conhecimento que a gente tinha de África ficava muito reduzido ao que a televisão nos mostrava. Então, eu não sei se isso aconteceu contigo.
Então, eu tô mais quietinho hoje porque eu gosto de ouvir essa parte. Eu gosto, é uma das poucas coisas que eu gosto mais de ouvir do que de falar. Isso é difícil para quem me acompanha já. Mas eu posso falar da minha experiência da universidade, que é um pouco mais recente, né? Bom, primeiro que tudo que eu tive de África na faculdade foi optativo. Isso eu acho que já é bem simbólico para a nossa discussão, né? A gente, na UFRJ a gente tinha 4 matérias de África e absolutamente todas eram eletivas. Então você pode se formar na maior federal do país em história para dar aula sem saber absolutamente nada de África em detalhe. Para ser professor no Brasil, quase, acho que quase qualquer professor no Brasil hoje de história, né, seja da rede pública ou privada, a África está com o material na BNCC, né, está ali, você vai ter que lidar com isso. Então, primeiro tem esse ponto, voltando para falar de faculdade também, eu não sei qual é a pilha da UFRJ, eu diria que ela está desatualizada, eu diria que é o problema da UFRJ talvez, mas talvez tantas faculdades. E quando a gente cai para a África também, tem uma discussão que vocês já comentaram, vou só reforçar, de não tratar, uma coisa que eu fiz, né, quando passaram para mim na escola, né, eu era criança, né, mas a África, ou mesmo a descoberta do Brasil e dos indígenas, né, com esse povo como passivo, né, de que chegou os europeus, bateram neles, escravizaram uns, dominaram o lugar, e é isso, beleza, bola para frente, né. Então, o pouco que eu vi em educação, especificamente, numa matéria de licenciatura, mas foi essa linha de trabalhar a história da resistência também, de que, primeiro, não trabalhar a comunidade, a África é um continente, mas a gente não fala de africanos, a gente fala de centenas e centenas e centenas de povos diferentes, com ideias diferentes, que guerreavam, às vezes, entre eles, e tinham religiões diferentes, né? Mas a primeira coisa que comentaram comigo quando eu fui para a prática foi, cara, é um continente, beleza, mas a gente não trata como um continente. São pessoas, são grupos, são coisas que aconteceram. E trabalhar a resistência. Só é uma pena que, assim, isso que a gente está fazendo aqui, isso que a gente faz, eu sinto que é uma coisa muito mais individual de pessoas que gostam e se preocupam do que necessariamente uma ação do Estado, uma ação educacional, né? E, na verdade, é isso que a gente tenta fazer, né? Tentar fazer um pouquinho a cada dia. Não acho que é o suficiente, não acho que ações individuais resolvem a falta da ação estatal. Mas parece que a gente sempre está correndo atrás, né? Eu diria, a gente nunca está no momento ideal, a gente está sempre atrasado e indo para lá. A gente fala isso de apostila, a gente fala isso do pré-vestibular, a gente fala isso das faculdades que tem que cobrar. O Enem não cobra tanto quanto eu gostaria, apesar de que melhorou bastante o último Enem. Para quem encheu o saco de que o último Enem ia ser censurado e a porra inteira, eu achei o último Enem, assim, ok, com coisas de África e tudo, achei ele bom. E é um trabalho de dia a dia, assim, a professora na sala de aula que tem que se preparar por conta própria, não é uma coisa que vai ter na faculdade. E o bom é que eu senti que os alunos, né, ainda mais alunos novos que eu peguei algumas vezes, cara, eles são super receptivos, né? É interessante como a gente fala de, eu não vou puxar aqui nesse tema de racismo como um todo, mas que as crianças aprendem a ser racistas, né? A sociedade racista ensina a criança a ser racista. Cara, as crianças, quando eu fui dar aula de África, alguma coisa mais, mano, elas super adoraram. Não tem nenhuma relação de já racismo prévio quando a criança é muito nova, elas são super tranquilas. E acham legal, acham diferente, né? E uma pena que é isso que comentaram aqui também, no mais básico, é tipo, falar que o Egito não é um país da Ásia e tal. E tentar trazer isso pra cultura pop, que eu sempre falo, que é a minha coisa, de trazer essa coisa mágica, essa coisa que enche o olho da criança, né? E por isso que eu sempre volto pra falar desse filme, que é Pantera Negra. Eu acho que não pode ser um, eu acho que tem que ter um monte, mas também é importante estar no mainstream, estar na Marvel. Puta, é um filme da Marvel, o cara tá do lado do Homem de Ferro, sim, a criança tem que estar lá e ver. E toda a estética do Pantera Negra é do afrofuturismo e tal, então eu acho impecável. Assim.
Uma questão que eu vou falar agora é da experiência que eu tive falando com as pessoas, tanto em sala de aula, com jovens, no caso eu só tive na sala de aula nos estágios, porque quando eu graduei estava nessa polêmica de pandemia, e das pessoas em geral com quem eu tenho contato. Quando eu vou falar com jovens, somente jovens negros e negras, eles ficam encantados quando eu passo para eles a informação que na África tinha riqueza, que havia reis negros, rainhas negras, riquezas no continente africano, heróis, personagens interessantes da África. Eles se sentem acolhidos, eles fazem, é como se eles se sentissem no mundo mesmo. Porque o que acontece, quando você vai para a aula de história, você só vê Europa, Estados Unidos, reis brancos, rainhas brancas, pessoas brancas. Quando você insere as populações negras, é escravidão. aquele impacto, aquela coisa, transformar o ser humano em menos que um animal, porque o escravizado é isso. É uma coisa pesada, uma coisa triste, uma coisa de onda. Aí as crianças, os jovens, não vejo nada interessante, nada, digamos, que trabalho lúdico, que causa encantamento, era essa a palavra que eu estava procurando, que causa encantamento às pessoas, mas quando chega uma pessoa que fala, havia a rainha Mina, que hoje é onde é Nigéria, que era uma rainha guerreira, que aquele seriado Xena, um seriado famoso que teve...
Sim, eu lembro.
A Xena, a personagem, foi baseada na rainha Mina de Zazal, que era uma mulher negra que se tornou uma rainha guerreira, que lutava mesmo. Ela não só era uma rainha política, era uma rainha guerreira, literalmente. Ela usava espada, era um soldado, uma mulher negra. Então, isso, quando você fala isso com os jovens negros, e as jovens, principalmente as camadas mais pobres da população, eles sentem encantamento. Eles ficam fascinados com isso. Então, é isso que falta, na minha opinião, que eu vejo muito. Quando os professores vão trabalhar com história da Europa, com história do Brasil, eles trabalham lúdico. Mas quando vão trabalhar a história da África, é só sofrimento, é só atraso.
Como o Lucas falou, a questão da resistência, né, Cláudio?
Exato. Mas tem que trabalhar os temas pesados, mas tem que trabalhar o lúdico também. Porque todo mundo gosta de ver a rainha da Espanha, com aqueles castelos, aquelas coisas todas, aquelas roupas bonitas, a rainha da Inglaterra, com aquela coisa, aquelas carruagens, aquelas coisas bonitas. Para as crianças aquilo maravilha, mas só com as crianças brancas. E as crianças negras? O que é que elas vão se maravilhar? Elas têm que se maravilhar para despertarem o gosto, a curiosidade, o interesse pelo assunto, quando você tem que falar do que é belo na África, das florestas, das culturas dos berberes, daquelas coisas ali, aquelas roupas coloridas, aqueles turbantes, aquelas ráfias, que são aquelas caravanas de camelo atravessando o Saara.
A religião, né? O animismo, explicar para eles sobre o animismo.
Eu trabalho muito, sabe com o quê? Com curiosidade. Despertando isso, por exemplo, olha, vocês sabiam que as igrejas... Olha o detalhe. Você sabia que as igrejas cristãs na África são mais antigas que as igrejas cristãs na Europa? O cristianismo chegou primeiro na África. No Egito... Fora da Palestina, o cristianismo chegou no Egito.
Exato, a igreja verdade.
A igreja cópita do Egito é mais antiga que as igrejas europeias. A primeira biblioteca do mundo, que tem o termo biblioteca, é de Alexandria, que é na África. Uma das que, infelizmente, se perdeu. Mas a biblioteca de Tombuctu é a biblioteca mais antiga do mundo, está na África, está hoje no país do Mali. É uma biblioteca antiquíssima, a mais antiga da humanidade, está na África. E vocês vão dizer que a África não tem história? Que a África, porque simplesmente não tinha escrita, mas tinha escrita. A prova é que tinha a biblioteca mais antiga de Tombuctu e a biblioteca mais famosa era de Alexandria. Olha quanta coisa tem só no norte e na África. Fora outras coisas, a capacidade que as populações de onde hoje é a África do Sul, de domar animais. As populações da África do Sul, quando brigavam com os portugueses, elas adestravam touros para lutar em batalha. Olha o que esses povos faziam. Os portugueses chegavam, isso na Idade Moderna, só a título de curiosidade mesmo, eu dei um salto muito grande agora, mas...
Não, vai lá.
Os portugueses, quando chegavam na África, onde hoje é a África do Sul, que eles paravam para se abastecer para ir para as Índias, eles viram que tinham povos lá que tinham bois, tinham gado. Então, o que eles faziam? Eles negociavam com esses povos a compra dos animais. Só que esses povos ludibriavam os europeus, porque eles tinham um domínio sobre esses animais, que eles, o cara pegava os bois das vacas, levava, aí eles assoviavam, faziam uns sons, e os bois voltavam. E detalhe, eles usavam bois na guerra. Até hoje, essa doma desses touros para usar em guerra, só esses povos, de onde hoje é a África do Sul, que tem. Na Etiópia, quando a Itália foi invadir onde hoje é a Etiópia, eles domavam leões. Até hoje, só o pessoal da Etiópia sabe. Eles domavam os leões e usavam leões na guerra. Eles jogaram os leões em cima do exército italiano. O Menelik II, o imperador da Etiópia, que era o imperador cristão. A Etiópia é um dos países, o único país da África que não foi colonizado foi a Etiópia. E era um país cristão. Mas era Aksum, que é onde hoje é a Etiópia, era Aksum, depois tornou a Etiópia, era cristão no século IV. E eles se consideram, e antes de existir o cristianismo lá, já existia o judaísmo. Os reis da Etiópia, que foi uma linhagem de quase 3 mil anos, eles se diziam descendentes do rei Salomão. Lembra aquela história que tem na Bíblia da rainha de Sabá?
Sim, sim.
A rainha, o filho de Salomão com a rainha de Sabá foi
que fundou. Sabá.
É, foi que fundou.
Exatamente.
O rei de Aksum.
Da Etiópia, né? Então. Havia já esse contato, entendeu, já então, como eu te falei, na história bíblica mostra muito esse contato, né, da região ali da Palestina com o norte da África, né? E falando sobre a questão da religião, eu tô te cortando, mas eu não deveria, porque tu fala com brilho nos olhos, cara. Isso é bom demais, quando a pessoa fala com brilho nos olhos sobre um assunto. É, mas lembra também, a gente tá falando sobre esses povos daquela região, porque eu quero segurar um pouco, porque eu quero ter um outro episódio, que é pra falar sobre o Mali, sobre Gana, mas o contato com os muçulmanos também, né? Você falou dos berberes, que são os viajantes daquela região ali do norte da África, né? Que é a África, conhecida como a África subsaariana, né? Então, assim, a história por trás de todos esses elementos ali, dos mitos que são criados. Então, era até uma pergunta que eu ia te fazer, Cláudio, era a terceira parte, para finalizar nosso cast, que era como criar essa conexão, essas pontes com esse período contemporâneo, com esses jovens, para que eles pudessem se interessar. E tu me respondeu, cara. É trabalhando essa questão lúdica, não só de conteúdo, ter que repassar o conteúdo para cumprir um cronograma. Então eu vou lá, crio tópicos e falo, ó, a Rainha Candace é isso aqui. Não, é trazer essa maneira lúdica, né? Trazer essa curiosidade, é criar essa conexão. Um exemplo é o filme do Pantera Negra. Ele trabalha com esse elemento e por muito tempo, muita gente, até hoje eu acredito que muita gente não entendeu por que que esse filme ele fala com um público específico, ele encanta um público específico, porque é a ideia de representatividade, Cláudio, sabe? É você se enxergar naquele personagem. Vai muito além, cara. É entender que há dentro dessa sociedade e você viu por muitos anos, né, uma construção cinematográfica onde a gente estava discutindo sobre Jesus Cristo, que Jesus Cristo é totalmente diferente do que a arqueologia, de que a gente estuda sobre Jesus, né, as suas origens, e a gente vê um Jesus holandiano. Então, assim, para finalizar esse cast, Cláudio, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, como que a gente pode criar essa ponte, né? E você, eu acredito, já falou boa parte disso, mas pra gente poder fechar esse primeiro momento desse primeiro episódio, como que a gente pode construir essa ponte ligando a história dos povos africanos e esse conhecimento que está sendo feito aqui na parte ocidental, nas escolas?
Eu vou até criar uma frase polêmica aqui agora.
Vamos lá.
Você perguntou o que você quis. Você sabia, na minha humilde opinião, eu vou assumir essa responsabilidade, caso... Para a gente compreender a sociedade brasileira, a gente precisa conhecer a história das Áfricas. Porque nós, enquanto sociedade brasileira, enquanto povos brasileiros, nós temos muito da África, dos hábitos, da cultura africana. E isso em todos os sentidos. A gente acha que a gente sofreu uma colonização europeia. gente aprende, não, o Brasil surgiu de uma colonização europeia. Não vou entrar no mérito dessa questão, que realmente está correta, só que em parte. Uma das coisas que a gente aprende no curso de História, eu vou falar agora para quem sonha em fazer curso de História, é uma informação importante. Os acontecimentos humanos, eles não se derivam de apenas um motivo. Achar que as coisas acontecem por apenas um motivo não é correto. As coisas acontecem por vários motivos. Entendeu? Então, a gente se tornou sociedade brasileira porque houve a colonização europeia? Sim. Mas a gente teve uma parcela muito grande das culturas nativas, dos povos originários, chamados de índios, e muito da cultura africana. Mas muito mesmo. Os hábitos africanos, cultura africana, estão inseridos na sociedade e a gente nem nota. Entendeu? Observe o seguinte, a gente, o Brasil, a maioria, é uma população cristã. E a história do cristianismo tem muito a ver com a África. No Evangelho de Mateus, onde Jesus se refugia da perseguição do rei Herodes, no Egito, que fica na África, uma das primeiras pessoas convertidas que tem nos evangelhos, eu não vou lembrar agora qual a parte do evangelho, mas é um etíope, um eunuco etíope, que estava visitando a Palestina, e ele se converte. Só que tem um detalhe: quando a gente lê na Bíblia etíope, a gente pensa no habitante do país da Etiópia, mas só que não, etíope era o termo que se usava naquela época para africano. Não existia a palavra África nem africano. Etíope quer dizer povos de pele negra. Então, o que se chamava de Etiópia é hoje todo o continente africano. Etíope era os africanos. Isso foi, esse termo foi definido por causa dos helênicos, de Heródoto, que é o pai da história, que visitou a África. E inúmeros filósofos da cultura helênica tinha contato com a África, tinha contato com o Egito. O Nilo é a dádiva do Egito, é uma frase de Heródoto. Então, esse contato da Europa, do sul da Europa, do Mediterrâneo e do norte da África, é da antiguidade. Então, não é que a África estava à margem da história. A África está presente na história. Está na Bíblia, está na história da Europa, está na história do Brasil. O que a gente teve aqui no Brasil foi uma rejeição a isso, um apagamento, e agora está sendo resgatado. Nós somos muito mais africanos do que europeus. Sendo a religião, o cristianismo chegou primeiro na África. As religiões de matriz africana que estão aqui presentes vieram de uma parte da África, mas o candomblé não é de toda a África. A África tem muitas religiões. A África tem islamismo, a África tem cristianismo, dos mais diversos. A África é uma riqueza muito grande. Eu sou um entusiasta da África. Eu vou até parar agora, porque se eu começar a falar das Áfricas, é muito detalhe, é muita coisa. Eu vou passar a palavra a vocês para... Eu espero ter respondido a pergunta. Então é isso. Eu trabalho sempre o lúdico. Fazer as pontes. Olha, esse hábito que você faz aqui no Brasil é um hábito que vem da África. A África é linda. A África não é só violência, não é só pobreza, não é só morte, não. A África é tudo. Assim como também aqui no Brasil, a gente vende uma imagem no exterior de beleza, de turismo, mas não, a gente tem problemas também. O continente sul-americano tem problemas? Tem. O continente norte-americano tem problemas? Tem. E a África também tem. Agora a gente tem que parar de estereotipar a África como um lugar pobre e atrasado.
Lucas, e aí, cara? Eita, Lucas.
Fica difícil, porque eu vou repetir o óbvio, né? Já falamos, tinha que falar, mas... Eu gosto de ter frases curtas para resumir o nosso episódio, nossas coisas, né? Nós somos um país descendente de africanos, mas a gente gosta de esquecer isso. Eu gosto de pensar que muita gente quer que a gente não saiba ou jura para você. Você tem várias pessoas da sua família que são negras, que são descendentes africanos, e o cara fala assim, mas você é descendente de português, você é descendente de italiano, você veio da Espanha, né? Então, nós somos um país que tem vergonha da própria história. Eu acho isso muito curioso. Eu não vejo isso em tantos países, né? Nós somos um país... A gente tem essa frase que a gente gosta de ser miscigenado, o Brasil é um país miscigenado e tem orgulho. E, ao mesmo tempo, somos um país extremamente racista, um país extremamente desigual, né? E as pessoas sempre falam da miscigenação como uma coisa boa, genérica, mas ninguém assume que tem uma família negra, né? Então, mas são coisas que a gente está resolvendo. Eu não via pessoas com orgulho de serem negras há 15, há 20, há 30 anos atrás, tanto quanto eu vejo hoje. Cada vez mais as pessoas falam isso com orgulho, e falam dos seus cabelos, e falam da sua história, e resgatam a sua história, né? Eu acho o candomblé um exemplo perfeito de como as pessoas vieram pra cá e misturaram-se com outras coisas, e geraram coisas novas a partir disso, né? E, enfim, como a gente falou, a faculdade não ajuda tanto, às vezes ajuda, às vezes não, mas... Eu sempre gosto de pensar que a gente tá fazendo um pouquinho de cada vez. Esse programa é um que eu fico feliz de ter feito, como sempre, um pouquinho aqui. Vai estar aqui pra sempre, as pessoas vão sempre poder ouvir esse programa. Então, é sempre um prazer, assim. Acho que a gente pode fazer muita coisa ainda, mas fico muito feliz a cada passinho que a gente dá, assim. Esse programa é sempre muito importante.
Ô, Cláudio, cara, muito obrigado, tá? Muito obrigado por compartilhar o seu entusiasmo, o seu amor. Eu acredito que ajuda muito professores como... Eu, na profissão, ter um contato com pessoas assim como você, porque me ajuda a ter um olhar diferente, a ter cuidado também, a querer cada vez mais transmitir da maneira correta, e principalmente um ensinamento que eu pego para mim hoje, eu quero te agradecer, que é ensinar a história da África, não só por isso, mas utilizar da maneira lúdica para alcançar meus alunos. Então eu quero te agradecer muito, muito obrigado. Eu queria que você deixasse sua mensagem final aí para os nossos ouvintes.
Só quero agradecer. Eu acho que, infelizmente, o tempo é muito curto, é muita coisa. Vocês notaram que os... quis aqui, eu me preparei só para falar coisas positivas sobre a África. Eu não falei em nenhum momento sobre pobreza na África, sobre fome, sobre escravidão, não. São temas da África, mas têm que ser tratados também. Mas eu quis aqui divulgar as belezas do continente africano, a riqueza do continente africano, o grande valor cultural que essas sociedades têm. E... o que eu posso falar aqui é indicar um professor, José Rivaí Macedo, que é um professor lá do Rio Grande do Sul, que ele tem um livro, História da África. É um livro ideal para o primeiro contato de África. Esse professor, ele produz livros didáticos, tem vários vídeos dele no YouTube. Ele é uma pessoa, um gênio, porque ele fala de coisas complexas, mas de forma muito simples. Tem o Alberto da Costa e Silva, que é um diplomata brasileiro, que foi embaixador na Nigéria, uma das maiores autoridades mundiais sobre a África. Então, esses dois autores, como a Marina de Melo Souza, que é outra grande africanista, são três autores brasileiros, e também tem os grandes historiadores africanos. Inclusive, a gente pode falar mais sobre eles depois. Está sendo centenário dele esse ano, que é o Giuseppe Kizerbo, que é um dos maiores historiadores da África. É um cara que tem uma... eu acho que esse ano não deve passar em branco isso. É o centenário do nascimento dele. Assim como Sheikh Anta Diop, o Achille Mbembe. Então, inclusive, tem autores de literatura africana excelentes, como Mia Couto. Então, é isso. Eu gosto sempre disso, de divulgar o que a África tem de melhor, porque a gente, para compreender o Brasil, a gente tem que conhecer a África. Quem puder, vá, porque vale muito a pena.
E é isso, pessoal. Queremos agradecer a sua audiência por ouvir até aqui o finalzinho. Deixa aqui nos comentários, se você estiver no Spotify, tem uma caixa de perguntas que você pode entrar no aplicativo do Spotify e pode interagir com os participantes do cast, deixando perguntas ou opinião sobre o episódio de hoje, tá? Você pode também participar lá no Instagram, deixando caixa de mensagens, suas ideias e sugestões de pedidos de temas, tá bom? É isso, eu quero te agradecer por ouvir, compartilhar esse episódio. Obrigado, Lucas, obrigado Cláudio. E já vamos deixando aqui que vai ter outros episódios sobre a história da África. Esse era só para dar chance, um gostinho de quero mais, um gostinho de eu quero ouvir mais sobre isso. Então, abraço, galera, até um próximo episódio no podcast História nas Histórias. Falou!